dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 18 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Elon Musk, que reconheceu que a Tesla demorou bastante para colocar mais segurança no aplicativo dos carros. Um cliente da Tesla tweetou para o Musk: cadê a verificação de dois fatores, né? Que era uma promessa antiga e que eles falaram que estavam desenvolvendo, e o Musk falou que está quase pronta, está nos testes finais. Nas palavras do próprio Musk, esse recurso aí tá vergonhosamente atrasado, e faz sentido, né? Sem a verificação de duas etapas, até pode acontecer de alguém fazer um login no aplicativo da Tesla, em outro telefone, por exemplo, pegar o carro lá do cliente e ir embora, mas pra tranquilidade desse pessoal, pelo menos de acordo com o Elon Musk, falta pouco aí pra esse recurso chegar pra essa galera. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a EA anunciou que está juntando os serviços Origin Access e EA Origin e vai dar um nome novo aí pra coisa toda, chama EA Play a partir de agora. O EA Access é bem basicamente, né, a Netflix de jogos que o pessoal consegue acessar da EA, tanto no PS4 quanto no Xbox One. E enquanto isso, Origin Access é basicamente a mesma coisa, só que pra PCs, né, e tinha nome diferente. Aí agora ela anunciou que a partir de hoje, tá juntando os serviços, vai dar um nome conjunto aí pros dois de EA Play, e enquanto isso, o evento anual EA Play que ela tinha vai se chamar EA Play Live para diferenciar, né? Não tem tanta confusão. Aí, pelo menos por enquanto, o EA Play aqui no Brasil vai continuar custando R$20 por mês, né? Para quem quiser assinar. E a EA reafirmou a promessa também, né, de que vai lançar esse serviço em breve no Steam, para quem quiser jogar por lá. E ainda sobre o mercado de jogos, a Microsoft anunciou que está aumentando o preço do Flight Simulator, que estava em pré-venda já faz uns meses e está com lançamento, e marcado para acontecer hoje. Durante o período da pré-venda, dependendo da versão, né, tem versões diferentes. Ele custava aqui no Brasil de R$200 a R$340, mas a Microsoft anunciou, né, que agora com o lançamento ele vai custar de R$250 a R$430. Já os preços em dólares para o jogo foram mantidos, então é bem provável, né, que esse reajuste aqui tenha acontecido, porque o câmbio do dólar para o real não está muito favorável ultimamente para o Brasil. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Sensor Tower falou que desde que o Trump fez a ordem executiva proibindo americanos em breve, né, de fazer negócio pelo WeChat, os downloads aumentaram 40% lá do aplicativo nos Estados Unidos. Uma coisa interessante também é que até concorrentes do WeChat, um aplicativo chamado QQ, por exemplo, viram aumentos. Esse aí especificamente triplicou o número de downloads na Play Store e na App Store. E um outro app também que viu um boom de downloads aí nos Estados Unidos e na China foi o aplicativo Signal, que essencialmente é, né, um mensageiro um pouco mais seguro. A Sensor Tower fez esse relatório comparando o número de downloads antes e depois da ordem executiva do Trump, e caso você queira saber mais sobre esses números, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre as brigas que o Trump arruma, ele deu 90 dias agora, estendeu um pouco mais aí o prazo para a ByteDance vender o TikTok, senão aí sim o aplicativo vai ser banido dos Estados Unidos. Nessa ordem executiva atualizada, o Trump defendeu que a ByteDance, né, que é dona do TikTok, está querendo prejudicar a segurança nacional dos Estados Unidos, e estendeu aí o prazo da venda para 90 dias. Aí, além desse novo prazo, o Trump mandou a ByteDance também destruir todos os dados, né, que ela tem lá relacionados a americanos, e esse já pode ser o primeiro reflexo, né, do que ela própria admitiu, que estava coletando informações únicas, identificadores de aparelhos Android, mas parou de fazer isso aí em novembro do ano passado. Agora, quem segue se mexendo para tirar proveito dessa situação é o Facebook. Não faz muito tempo ele lançou no mundo inteiro, né, o Instagram Reels, que é basicamente um clone aí do TikTok que está dentro do Instagram, e agora é por enquanto só na Índia que ele começou a testar. Foi um clone também no TikTok, no app principal, lá da rede do Zuck. Isso vem depois também deles terem testado e descontinuado o aplicativo chamado Laço, né? Que era um aplicativo independente, aí, que também era um clone do TikTok. E aí, perguntado sobre isso, o Facebook se limitou a falar que tá testando mesmo esse clone do TikTok no aplicativo principal, mas não confirmou, né, se vai expandir isso para mais lugares também. E ainda sobre o Facebook, o BuzzFeed falou que a empresa costumeiramente interfere em decisões, né, de independentes, tá, de checagem de fatos, e deixa a coisa no ar, como a recomendação era para tirar. O BuzzFeed conversou com funcionários do Facebook e pessoal terceirizado também, né, sistemas aí, empresas parceiras de checagem de fatos, e eles todos concordaram, né, que o processo de decisão do Facebook é bastante opaco quando o assunto é o que tem que continuar no ar e o que pode sair depois de ter sido comprovado já que é mentira. Eles disseram que já aconteceu do Facebook reverter uma decisão de um parceiro, né, de checagem de fatos e mandar seguir no ar lá uma coisa que estava comprovado já que era mentira, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando continuando com as notícias sobre o Facebook. Ele anunciou uma plataforma paga de eventos online que o pessoal vai conseguir adotar em 20 países e depois criticou a Apple aí, logo em seguida desse lançamento. Isso porque ele quis implementar o pagamento direto pelo Facebook Pay, né, passando por fora dos sistemas da App Store e da Play Store, e só o Google topou. A Apple falou que não. Na verdade, parece que ele pediu primeiro, tanto para o Google quanto para a Apple, né, abrirem mão dos 30% de comissão lá que elas cobram para os pagamentos pela Play Store e para a App Store. E as duas empresas falaram que não, e só o Google topou, né, a alternativa é de o pessoal conseguir usar o Facebook Pay por fora. Aí o resultado disso tudo foi que, junto do anúncio da novidade, o Facebook aproveitou esse momento, né, também para criticar a Apple pelas regras da App Store, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é dinheiro, deixa eu comentar que a Mozilla renovou o acordo dela com o Google para manter, né, o Google como buscador padrão do Firefox. Dizem que isso vai custar mais ou menos $450 milhões para o Google, né, por ano, até o ano 2023, mas elas ficaram quietas sobre os valores, né, não quiseram confirmar isso aí. Esse acordo acabou acontecendo dias depois da Mozilla ter falado, né, que vai demitir um quarto da força de trabalho dela, porque tá ficando sem dinheiro, e de ter confirmado, né, que começar a dar prioridade para projetos mais rentáveis. E ainda sobre o Google, ele tá começando a colocar no buscador ferramentas complementares, né, informações úteis aí sobre esse mundo pós-corona para quem for viajar, né, nos países onde está mais sob controle. Ele vai exibir uns gráficos com a disponibilidade de hotéis, né, retomada de voos também nesses lugares onde o vírus está mais sob controle, e vai começar a mostrar uns destaques também, né, com recomendações de segurança, informações úteis aí específicas sobre aquele destino. Além disso, ele vai deixar mais evidentes também, né, informações como, por exemplo, política de cancelamento, troca de data também para reserva de passagens de hotéis, e além disso, né, vai colocar também um comparativo de preços com a situação atual e a pré-epidemia para a galera conseguir comparar. E por último, hoje sobre o Google, pintou a notícia que diz que eles estão de novo, né, pensando em reorganizar alguns mensageiros aí da empresa, dessa vez o Google Meet e o Google Duo. O pessoal do 95 Google comentou que eles estão pelo menos pensando, né, em abandonar o Google Duo e começar a migrar todo mundo aí com recursos novos também para o Google Meet, e por isso eles estão começando já, né, a mexer um pouquinho no Google Meet para trazer recursos específicos aí que tem hoje no Google Duo para poder deixar mais fácil essa transição entre as duas plataformas. Aí, perguntado sobre isso, o Google não quis confirmar, né, que tá mexendo de novo e planeja pelo menos mexer de novo em mensageiros, mas a gente já sabe, né, quando o assunto é mensageiro, o Google não consegue ficar quieto, então é bem provável, né, que isso seja verdade mesmo. E enquanto isso, na Epic Games, o CEO da empresa veio a público e comentou, né, a situação com a Apple e com o Google. A Epic Games provocou o banimento do Fortnite, tanto na Play Store quanto na App Store, e começou a processar as empresas, né, deu começo também uma campanha aí para tentar colocar pressão popular para cima delas. E aí agora o Tim Sweeney, que é o CEO da Epic Games, foi no Twitter e comentou essa situação como um todo. Ele disse que isso não é só uma briga, né, entre empresas aí que são multimilionárias, mas é sobre escolha para clientes e desenvolvedores. Ele falou que ainda assim, se fosse só sobre dinheiro, não ia ser uma coisa tão ruim, que dinheiro na verdade é consequência só do trabalho que todo mundo faz todo dia lá dentro da Epic Games, mas essencialmente o que eles querem é que o mercado tenha escolha, e é por isso que eles compraram essa briga. Na prática mesmo, o que eles querem é poder lançar uma loja deles, né, de jogos lá tanto na Play Store quanto na App Store, com sistema próprio de pagamentos, pegar até 12% dos desenvolvedores, mas sem ter que passar pelos 30% também da Apple e do Google, o que é bem improvável, né, que hoje em dia pelo menos isso aconteça. Agora, ainda sobre essa briga e fechando o episódio de hoje, a Apple deu mais um passo, né, para esquentar ainda mais essa situação. Ela informou a Epic Games que vai expulsar ela completamente do programa de desenvolvimento da empresa, o que quer dizer, né, que não é só o Fortnite que está banido, mas a empresa inteira está banida, tanto da App Store do iOS quanto do macOS. A Apple comentou que esse banimento vai entrar em vigor a partir de 28 de agosto, e a Epic Games foi na justiça de novo, né, para tentar evitar que isso aconteça. A Epic Games falou que está vendo essa expulsão como uma espécie de retaliação, né, pelo fato dela ter processado a Apple para começo de conversa, e claro, perguntada sobre isso, a Apple não quis se manifestar, né? Ela só vai brigar nos tribunais. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar, com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!